Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos à companhia da emissão em português da Voz da América, transmitir de Washington. Esta emissão do domingo 2 de agosto de 2015, na apresentação Álvaro Ludger Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir dos estúdios da Voz da América, ondas curtas nos 13.630 e 15.720, onda média nos 1.530 e FM, através dos afiliados em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe, mas também ao vivo através da internet, no nosso site voaportugues.com e ainda através do telemóvel português.com. Na emissão de hoje teremos, como habitualmente, as notícias que marcam a atualidade neste domingo, a grande reportagem com Kim Chalyongo, também Doutora Nídia e temas da música, bem como a conversa com um dos nossos ouvintes. Mas para já, vamos às notícias.
Olá, ouvintes, e na apresentação das notícias está convosco o João Santa Rita. Rebeldes curdos levaram a cabo um ataque suicida contra um posto da polícia militar no leste da Turquia, matando 2 soldados e ferindo outros 24. As autoridades locais disseram que o ataque na província de Agri, perto da fronteira iraniana, foi levado a cabo por um veículo carregado com 2 toneladas de explosivos. Num outro incidente, um soldado turco morreu e 4 outros foram feridos na província de Mardin, no sudeste do país, quando o veículo militar em que seguiam fez explodir uma mina que se pensa ter sido colocada pelos rebeldes curdos. A violência entre as duas partes começou há pouco, há mais de uma semana, quando a Força Aérea Turca atacou os rebeldes curdos em território turco e no norte do Iraque. Meios de informação turcos disseram que forças governamentais mataram 260 militantes curdos na ofensiva e feriram outros 400. O presidente da região do Kurdistão, no Iraque, apelou às duas partes para recomeçarem o processo de paz e pediu aos rebeldes para se retirarem do território curdo no Iraque. O secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcios, Sameh Shoukry, mantiveram hoje conversações no Cairo sobre segurança, cooperação económica e direitos humanos. É o primeiro diálogo estratégico entre os dois países desde 2009. Os Estados Unidos têm manifestado preocupação sobre a situação dos direitos humanos no Egito na sequência do golpe de Estado militar em que foi derrubado o presidente Mohamed Morsi. Kerry disse hoje que ele e o seu homólogo egípcio tiveram o que chamou de conversações muito diretas sobre a questão. Na conferência de imprensa, Shoukry negou um relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, segundo o qual mais de 2 dezenas de jornalistas foram detidos no Egito. O ministro egípcio disse que nenhuma das pessoas mencionadas no relatório foi detida por atividades ligadas ao jornalismo, mas sim por serem acusados de ligações a atividades terroristas ou por tentarem ignorar o que chamou de normas jurídicas em vigor. Kerry disse que ele e Shoukry discutiram também o acordo nuclear com o Irão. O secretário de Estado americano está a efetuar uma visita a 5 países do Médio Oriente e do Sul da Ásia. No Burundi, um general próximo do presidente Pierre Nkurunziza foi assassinado na capital, Bujumbura. O general Adolphe Nshimirimana foi chefe dos serviços secretos e chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e era agora um conselheiro do presidente. O seu carro foi atingido por um rocket. O assassinato do general Nshimirimana segue-se à recente vitória de Nkurunziza em eleições presidenciais em julho, que foram boicotadas pela oposição e causaram distúrbios no país. O presidente do Benin, Thomas Boni Yayi, anunciou que vai enviar 800 soldados para uma força multinacional que vai combater os militantes islâmicos do Boko Haram. A decisão foi anunciada após um encontro com o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. O presidente nigeriano, que tomou posse a 29 de maio, tem estado a encontrar dificuldades em fazer face à rebelião do Boko Haram, que nos últimos 2 anos causou já a morte de 800 pessoas. Nos últimos 2 meses, queríamos dizer. A violência alastrou-se para o Chad e Camarões, países que têm feito face a uma onda de ataques de bombistas suicidas sem precedente. O presidente nigeriano visitou os Camarões no início desta semana para discutir o combate ao grupo islamita e deslocou-se agora ao Benin para participar nas celebrações dos 55 anos de independência do país. Boni Yayi disse a jornalistas, depois do encontro com Buhari, que o Benin vai demonstrar a sua solidariedade com os seus irmãos em armas em luta na região, enviando um contingente de 800 homens para combater o Boko Haram. A força multinacional de 8.700 homens da Nigéria, Camarões, Niger, Chad e agora do Benin deverá entrar em ação em breve. Escutam o noticiário da Voz da América, na apresentação João Santa Rita. A França e a Grã-Bretanha concordaram que é a prioridade máxima pôr termo à crise causada por milhares de imigrantes ilegais que tentam entrar em Inglaterra através da França. O empenho foi anunciado numa declaração conjunta dos ministros do interior dos dois países. Os dois ministros disseram estar determinados a resolver a crise em conjunto. Nas últimas semanas, imigrantes ilegais acampados nos arredores da cidade francesa de Calais têm tentado entrar no túnel que liga a França à Grã-Bretanha, tentando agarrar-se a comboios e camiões. Desde junho, pelo menos 10 imigrantes já morreram. Os dois ministros disseram que o mundo faz face a uma crise de imigração que requer uma resposta internacional e de toda a Europa. Eles fizeram notar que muitos dos imigrantes ilegais que chegam à França já atravessaram países europeus, como a Itália, Grécia e outros. O primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, anunciou eleições gerais para o próximo dia 19 de outubro. As sondagens indicam que o Partido Conservador de Harper, no poder desde 2006, poderá perder a sua maioria. O estado da economia deverá ser o principal tópico durante a campanha. E voltamos à África. Na África do Sul, um sindicato de mineiros rejeitou uma proposta de aumento salarial de 17% por companhias mineiras de ouro. Duas companhias, a Sibanye Gold e a Anglo Gold Ashanti, propuseram na semana passada um aumento de cerca de 80 dólares para os trabalhadores que iniciam a sua carreira, enquanto a Harmony Gold propôs um aumento de 40 dólares. O sindicato quer que todos os salários sejam duplicados, o que as companhias dizem não poder pagar devido à queda de preços nos mercados internacionais do ouro e ao aumento dos custos. O sindicato vai reunir-se terça-feira com a Câmara das Minas para oficialmente rejeitar as propostas que as companhias disseram ser final. No Quênia, o ativista anticorrupção John Gitongo disse que o fenómeno está agora quase fora de controle. Gitongo falava após uma auditoria oficial ter revelado que apenas 1% dos gastos do governo e um quarto de todo o orçamento estão propriamente justificados. O ativista disse que a corrupção aprofundou-se e alargou-se durante a atual presidência de Uhuru Kenyatta.
Foram assim as notícias que marcam a atualidade de hoje, continuação de um feliz domingo na companhia da Voz da América, a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América. Chegou o momento da reportagem especial com o Kim Chaliongo, que hoje fala com Nelson Pestana Bonavena, diretor adjunto do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, sobre o recente relatório apresentado em Luanda pelo Unicef acerca da situação da criança no país. Segundo aquele especialista, há dados incompletos. Kim Chaliongo tem a reportagem especial de hoje.
Especialista em investigação científica aponta insuficiências no relatório da Unicef sobre crianças e mulheres em Angola. Nelson Pestana Bonavena salienta que as informações do documento são otimistas demais para uma realidade tão grave quanto a angolana. A Coordenação do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Angola reconhece a pobreza de dados, por isso anuncia o lançamento de inquérito múltiplo de saúde. O relatório sobre a criança e a mulher em Angola, publicado a 16 de junho, estima que a taxa de frequência no ensino primário ronda a volta dos 80%. Já a mortalidade de menores de 5 anos está em 194 por mil nados vivos, ao passo que a morte de crianças com menos de um ano está estimada em 119 por cada mil nascidos com vida. Nelson Pestana Bonavena, diretor adjunto do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, afirma que os pontos não convergentes referem-se aos dados sobre a frequência escolar no ensino primário e os dados sobre a mortalidade infantil. O pesquisador salienta também que estes dados estão muito distantes da realidade angolana, pelo que carecem de discussão e de precisão, já que são muito baseados em dados oficiais que, em sua opinião, tendem a dar uma boa imagem do governo.
Encontramos vários pontos não coincidentes, que não são convergentes.
Pontos como quais, por exemplo?
Por exemplo, a frequência líquida do ensino primário. Nós achamos que o dado que é dado na ordem dos 80% está para lá da realidade. A realidade é muito, muito inferior. Mas há outros dados, como o problema da estimação da mortalidade infantil, da mortalidade antes dos 5 anos e da perinatal. São dados que acho que carecem, tanto os nossos quanto os da Unicef, de uma discussão e de uma procura de precisão a nível do país todo. Porque normalmente os dados oficiais tendem a dar uma boa imagem do governo, não é? Não se preocupa em dar uma boa imagem da realidade nacional, mas uma boa imagem do governo. E esse é um problema com o qual nós temos que lidar quando tratamos com esses dados.
E porque falou em algumas discrepâncias de dados, que comparação faz dos dados apresentados sobre a saúde? Estou a falar, por exemplo, da mortalidade por malária e também da educação relativamente aos dados do SEIC, ao relatório social do SEIC.
Já lhe disse, em relação à malária não há grandes problemas, nós utilizamos os dados do Serviço Nacional de Saúde, a Unicef utiliza os dados do Serviço Nacional de Saúde, o tratamento é mais ou menos o mesmo. Em relação à educação, sim, temos, e o porquê? Porque normalmente os dados da educação são dados brutos, depois é preciso fazer contas para o apuramento de dados líquidos, e é na equação, nessas contas, que está a diferença, não é? Por outro lado, a Unicef provavelmente lidou com dados da população que são anteriores ao censo para chegar ao dado da frequência líquida do ensino primário, que nós não utilizamos. Nós atualizamos em função da realidade, que é os 24 milhões e 300 mil habitantes. E por isso pode haver essa discrepância, depende de qual foi a equação que foi utilizada e quais são os dados de base que são utilizados nessa equação. Mas como se disse aqui, e isso é que é muito bom, isto vai proporcionar também um debate em torno desses dados. E nós, a Universidade Católica, vai participar desse debate, até porque somos parceiros da Unicef, também participamos pontualmente neste relatório, temos uma intervenção a nível dos processos de descentralização, e por isso esse diálogo vai continuar. E isso é que é bom. Agora, temos efetivamente aqui uma ferramenta de trabalho muito importante para todos, a começar pelo Executivo.
A coordenadora adjunta da Unicef em Angola, Amélia Rosso de Sá, reconhece a escassez de dados sobre a real situação. Por isso, defende que seja importante a realização de mais inquéritos e estudos sobre o assunto.
Este relatório, esta análise apresenta, são 24 nas áreas da educação, na área da saúde, na área da sobrevivência da criança, desenvolvimento, na área da proteção social. Evidentemente, um ponto fundamental das recomendações é que as nossas ações, as ações do Executivo, dos seus parceiros de desenvolvimento, da sociedade civil, têm que ser baseada em evidências, em dados. Faltam-nos muitos dados e hoje na discussão vocês viram todas as questões tão interessantes que apareceram sobre as crianças sem família que estão na rua, as crianças, os pais que fogem à paternidade e deixam as mulheres com dois, três filhos a ter que se desenvencilhar sozinhas. Aqui nesta discussão foram trazidos tantos elementos que mostram bem que, se nós queremos falar com prioridade e com pertinência desses problemas, precisamos de saber realmente o que é que se passa no terreno. Portanto, muito mais inquéritos, muito mais estudos, muito mais divulgação. Por um lado isso, por outro lado, as nossas recomendações vão no sentido também de focalizar naqueles que são os mais vulneráveis. Se nós fizermos isso, nós conseguimos dar um salto qualitativo na resposta. Com certeza, está provado em todo o mundo. Portanto, em vez de... Bom, as leis, os programas, etc., visam abranger uma população determinada e larga, mas se nós olharmos, ok, quem são aqueles que são mais desprovidos de acesso à saúde? Onde é que eles estão? Quem são? Porquê que não têm acesso? É muito mais fácil que a resposta possa ser eficaz. Portanto, eu penso que estes dois elementos de ter mais estudos, mais informação sobre a realidade e, por outro lado, focalizar nos mais vulneráveis são as grandes recomendações, digamos assim, deste relatório.
Nelson Pestana Bonavena salienta, por outro lado, que a forte dependência dos dados oficiais na produção de relatórios leva ao cometimento de lapsos, pelo facto de, em alguns casos, serem manipulados e não corresponderem à realidade angolana. O investigador explicou também que a existência de dados que não correspondem à realidade efetiva, sobre as quais muitas instituições se baseiam para a elaboração de relatórios, não é um problema apenas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, mas sim do país. O académico justificou afirmando que, em alguns casos, são dados desatualizados, fruto da incapacidade de produção de dados primários.
Bem, o relatório da UNICEF é um relatório que pretende ser exaustivo, que aborda todas as áreas da vida da criança e que procura ser preciso com os dados que opera, mas, como todos os relatórios que são produzidos em Angola, tem uma dependência muito grande dos dados oficiais e que muitas das vezes não correspondem necessariamente à realidade efetiva. Primeiro porque algumas vezes são empolados, mas sobretudo porque normalmente já têm um certo tempo, não são atualizados. A única fonte atualizada que foi utilizada pela UNICEF e que é utilizada por todas as outras instituições que produzem relatórios, neste caso foi o censo de 2014. Todas as outras fontes nacionais que foram utilizadas têm esse problema de ter uma certa antiguidade, que faz com que não sejam a expressão exata da realidade. Mas isso não é um problema do UNICEF. O UNICEF fez bem o seu trabalho. Este relatório é um relatório de muito boa qualidade, mas é um problema de que nós não temos ainda a capacidade de produzir dados primários. Por isso são dados secundários que são normalmente encontrados em fontes oficiais. Por outro lado, a leitura desses próprios dados, sobretudo quando esses dados são desagregados, que nós, por exemplo, no Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica fazemos, não é a mesma necessariamente que a UNICEF.
O também coordenador do relatório social do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola referiu, igualmente, que o relatório da UNICEF sobre a criança e a mulher em Angola espelha a realidade do país, porém são de igual forma muito otimistas, já que a realidade é mais grave.
Primeiro, sim, é verdade, nós participamos desse relatório, mas apenas pontualmente. Participamos no capítulo da governação e descentralização. Agora, quanto ao relatório, ele espelha a realidade, em princípio, ele espelha a realidade e, em alguns casos, ele até é otimista em relação à realidade. A realidade é mais grave do que aquilo que a UNICEF nos apresenta, porque a UNICEF, como todas as outras instituições que produzem relatórios aqui em Angola, incluindo o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, trabalham com, a partir de dados oficiais. O Unicef fez um esforço também em relação a fontes internacionais, mas normalmente essas fontes internacionais são recorrentes e trabalham também com dados primários oficiais. Depois, a diferença está na desagregação desses dados e em leituras e contas que outras, na associação, no cruzamento dos dados oficiais, que normalmente são dados em bruto.
E para colmatar a lacuna de falta de dados, que para a coordenadora adjunta da Unicef em Angola faz com que o país esteja numa posição desagradável, o Ministério da Saúde e os seus parceiros têm em carteira o desenvolvimento de um estudo denominado Inquérito Múltiplo de Saúde. O objetivo é apresentar dados mais exatos sobre a realidade sanitária angolana, conhecer as suas causas e a extensão do problema, bem como contribuir para a definição de políticas que sirvam para colmatar as dificuldades das populações mais vulneráveis. Este inquérito estava previsto para ser lançado ainda neste mês de julho.
Espero que os dados são os dados que atualmente existem e que são dados oficiais, mas eu penso que está escrito no relatório o índice oficial. Portanto, esse é um setor onde nós sabemos que muito tem sido feito, mas de facto, por isso o Ministério da Saúde decidiu com a Unicef, com o USAID e com a OMS, de avançarmos com esse estudo que vai começar o piloto em julho deste ano, para termos o inquérito múltiplo de saúde, para termos dados realmente mais exatos. Porque, de facto, os dados atuais colocam a Angola numa posição não muito... Pronto, que não deixa ninguém feliz, mas também sabemos que os avanços que foram feitos nos últimos 12 anos, desde que o país entrou em paz, são consideráveis. Agora, o mais importante, sabe, do que estar a dizer, somos os últimos, ou somos os segundos, ou somos os quartos em lugar, o mais importante para nós é realmente conhecer a extensão do problema, conhecer as causas e este elemento do foco naqueles que são mais vulneráveis e ter políticas e programas que endereçam essa população e vamos fazer a diferença. E nós estamos ao lado dos angolanos para isso, os vários parceiros de desenvolvimento e os esforços e os planos e os programas visam melhorar e vão ver provavelmente este inquérito cujos resultados vão sair para o ano. Vamos esperar para ver aí então qual é a taxa de mortalidade.
O que é que se vai se basear de concreto este inquérito?
Bem, é um inquérito normal que é feito com base em indicadores cientificamente estabelecidos. Neste momento há uma equipa, a Unicef tem dois consultores que apoiam o Instituto Nacional de Estatística, que é o instituto que está a dirigir este inquérito com o Ministério da Saúde, e são indicadores que vão permitir medir a mortalidade infantil, a questão também, por exemplo, da maternidade materna, portanto, quantas mulheres dão à luz e quantas dessas que dão à luz perdem os seus filhos ou perdem a sua própria vida. Portanto, são indicadores tradicionais para medir a mortalidade. E também, pronto, é isso.
Maria Russo de Sá, coordenadora adjunta da Unicef em Angola, falando sobre o inquérito múltiplo de saúde, cujo objetivo é apresentar dados mais exatos sobre a realidade sanitária. O inquérito que está previsto para ser apresentado ao público ainda neste mês de julho. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, aproveito para informar que pode ver e escutar as manchetes do Dia de África em vídeo de segunda a sexta na nossa página voaportugues.com. É o Voa 60 África e duas vezes por semana pode também acompanhar o vídeo Voa 60 América com manchetes americanas.
My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Voz da América transmitir desde Washington em português, hoje 2 de agosto, votos de um excelente domingo, na continuação da Voz da América. Não se esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter e também no Instagram. A qualquer momento, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Continua a acompanhar a Voz da América, emissão em português, 2 de agosto de 2015. Estamos a transmitir desde Washington, continuação de um bom domingo. Relembro que transmitimos desde os nossos estúdios, em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13630 e 15720. Pode também seguir-nos através da internet, estamos igualmente em FM em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau. Aqui aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. E depois das notícias do mundo, vamos então ter a habitual página da saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvinte. Mas primeiro, vamos então relembrar o que está a acontecer neste mundo hoje, 2 de agosto.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco mais uma vez o João Santa Rita. Rebeldes curdos levaram a cabo um ataque suicida contra um posto da polícia militar no leste da Turquia, matando 2 soldados e ferindo outros 24. As autoridades locais disseram que o ataque na província de Agri, perto da fronteira com o Irão, foi levado a cabo por um veículo carregado com 2 toneladas de explosivos. Num outro incidente, um soldado turco morreu e 4 outros ficaram feridos na província de Mardin, no sudeste do país, quando um veículo militar em que seguiam fez explodir uma mina que se pensa ter sido colocada pelos rebeldes curdos. A violência entre as duas partes começou há pouco mais de uma semana, quando a Força Aérea Turca atacou os rebeldes curdos em território turco e no norte do Iraque. Meios de informação turcos disseram que forças governamentais mataram 260 militantes curdos nessa ofensiva. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio Sameh Shoukry mantiveram hoje conversações no Cairo sobre segurança, cooperação económica e direitos humanos. É o primeiro diálogo estratégico entre os dois países desde 2009. Os Estados Unidos têm manifestado preocupação sobre a situação dos direitos humanos no Egito na sequência do golpe de Estado militar em que foi derrubado o presidente Mohamed Morsi. Kerry disse que ele e o seu homólogo tiveram o que chamou de conversações muito diretas sobre a questão. O secretário de Estado disse que ele e Shoukry discutiram também o acordo nuclear com o Irão. John Kerry está a efetuar uma visita a 5 países do Médio Oriente e do Sul da Ásia. No Burundi, um general próximo do presidente Pierre Nkurunziza foi assassinado na capital Bujumbura. O general Adolphe Nshimirimana foi chefe dos serviços secretos e chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e era um conselheiro do presidente. O seu carro foi atingido por um rocket. O assassinato do general Nshimirimana segue-se à recente vitória de Nkurunziza em eleições presidenciais em julho, que foram boicotadas pela oposição. O presidente do Benin, Thomas Boni Yayi, anunciou que vai enviar 800 soldados para uma força multinacional que vai combater os militantes islâmicos do Boko Haram. A decisão foi anunciada após um encontro com o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. O presidente nigeriano, que tomou posse a 29 de maio, tem estado a encontrar dificuldades em fazer face à rebelião do Boko Haram, que nos últimos 2 meses já causaram a morte de 800 pessoas. A violência alastrou-se também para o Tchad e Camarões. A força multinacional de 8.700 homens da Nigéria, Camarões, Niger, Tchad e agora Benin deverá entrar em ação em breve. A França e a Grã-Bretanha concordaram que é prioridade máxima pôr termo à crise causada por milhares de imigrantes ilegais que tentam entrar em Inglaterra através da França. O empenho foi anunciado numa declaração conjunta dos ministros do interior dos dois países. Os dois ministros disseram que o mundo faz face a uma crise de imigração que requer uma resposta internacional e por toda a Europa, e fizeram notar que muitos dos imigrantes ilegais que chegam à França já atravessaram países europeus, como a Itália, Grécia e outros.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 2 de agosto. Em nome de todos, continuação de um excelente domingo. Não se esqueça que pode acompanhar-nos também através da nossa página voaportugues.com, também no telemóvel português.com e ainda no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no WhatsApp.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português, e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
E agora o espaço para o nosso habitual consultório médico aos domingos.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, em que se fala de saúde, com a doutora Nídia Ramana. Olá, doutora Nídia, como vamos?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, hoje vamos falar de transformações físicas e emocionais. Vamos falar da puberdade e depois, num outro programa, falaremos de menopausa. São aberturas e encerramentos de grandes ciclos na vida humana. Doutora Nídia, puberdade. Quando falamos de puberdade, falamos de que idade e falamos de que grandes transformações é que marcam a puberdade, quer para meninos, quer para meninas?
Bom, a puberdade, que é para o sexo masculino e para o sexo feminino, é a saída da criancice para aquilo que nós chamamos abertura para a vida, em que aparecem muitas transformações, quer biológicas, quer fisiológicas. O que é que isso significa? Significa que o ser humano, a partir de uma certa altura, depois de deixar de ser menino e deixar de ser menina, entra na fase da puberdade, que é o crescimento não só daquilo que nós chamamos do físico, mas as transformações também são biológicas e emocionais, porque a puberdade marca o início de uma fase em que a menina entra para aquilo que nós chamamos de transformações físicas. Acontece que ela cresce mais, tem as curvas corporais, o aparecimento dos pelos púbicos, o aparecimento das mamas. As mamas crescem e dão um aspecto de menina-moça. E essas transformações no sexo feminino são acompanhadas de menstruação. Menstruação que vem em ciclos de 28 dias, que as pessoas se tornam ainda mais mulheres. Isto acontece a partir agora dos 12 anos, apesar de que existem até dos 9 anos, mas é raro, mas a partir dos 12 anos dificilmente alguém não entra para a puberdade, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, apesar de no sexo masculino ser um pouco mais tarde. E os rapazes sofrem as transformações, começam a ter os pelos púbicos, a transformação física, também crescem a altura, têm os membros mais são maiores, o tórax maior. Há modificações com o aparecimento da barba, a mudança de voz, que é o marco, a pele com espinhas e aquilo que nós chamamos mudanças emocionais e psicológicas.
Uhum. que doutora Nídia, para nós que passamos por essa fase, bem sabemos quanto é que isso, se por um lado nos deixa orgulhosas, porque passamos a uma outra categoria, não é, doutora Nídia? Assim como fomos elevadas a uma outra categoria dentro de hierarquia social, por outro lado, doutora Nídia, também traz muitos problemas emocionais e a gente às vezes diz assim, ah, deixa lá, é um teenager. Não é, doutora Nina?
E então, para dizer que essas mudanças emocionais são caracterizadas por alguns aspectos positivos e principalmente por alguns aspectos negativos, eu falo desses aspectos porque existem sociedades onde são tradicionais e fazem dessa fase uma fase difícil, sem conhecimentos, as crianças entram para a puberdade e não têm conhecimento do que se espera e tornam muito mais difícil em termos psicológicos e emocionais esta fase. Os aspectos negativos mais constituintes são os tabus que as pessoas encontram, por exemplo, na menstruação, não podem sair de casa, não podem sentar-se na porta, não podem comer isso, não podem comer aquilo, etc. E isso torna as pessoas com os olhos aguçados na menina, e a menina não está habituada e fica um pouco retraída, começa a não saber o que fazer, não tem uma abertura, os pais não têm uma abertura a explicarem, os pais, os tios, avós, dependendo de quem viva com a menina, não explicam o que é a menstruação, como é que ela deve se tratar, e às vezes apanhamos meninas a usarem 4 calcinhas para taparem um período com fluxo que não dá para 4 calcinhas, porque ninguém lhes falou que é necessário pôr um pente higiênico ou necessário pôr um pano, e como é que se deve lavar o pano, transformar isso numa higiene bastante, falar de higiene pessoal, porque muda tudo. E outro aspecto negativo é põe as meninas a terem medo dos rapazes, a não se sentarem com os rapazes, porque já cresceu e as pessoas têm medo de que elas se metam com rapazes e engravidam. Então, para não terem gravidez precoce, põe as meninas a não fazerem amizades com o sexo masculino, que é pior ainda, porque elas, não tendo amizade, ficam com curiosidade. E essa curiosidade leva, muitas vezes, a que realmente se metam com meninos sem saberem o que é que estão a fazer, não é?
Doutora Nídia, você como médica, por certo que já lhe passaram muitos adolescentes pelo seu gabinete médico, quais são os problemas que eles às vezes confidenciam? Porque às vezes é mais fácil falar com a médica, falar com os pais, exatamente porque há essa falta de informação e às vezes de abertura e de compreensão para mudanças tão grandes na vida de uma pessoa, apesar dos pais já terem passado por isso, mas também é uma perpetuação, às vezes, do desconhecimento e de todos esses mitos e preconceitos. Como médico, o que é que os jovens normalmente se queixam, digamos?
Os jovens queixam-se bastante do bullying. Existe um bullying para a puberdade, porque gozam a menina e a menina tem medo de sair à rua, às vezes não presta atenção nas aulas, muda de atitude, torna-se bastante irrequieta, bastante respondona, não tem capacidades para audição porque as pessoas falam coisas que não deviam, principalmente os adultos, e gozam com a menina quando ela está no período menstrual e ela tenta fazer daquilo um grande sigilo, com bastante preocupação, e faz daquilo uma coisa grandiosa, quando realmente é grandioso, porque realmente marca um período de transformação da vida, mas não é tão grandioso a ponto das pessoas ficarem com estes sistemas todos complicados, em que não são explicados, e depois têm preocupações de vestir, têm preocupações de borbulhas na cara, aquilo tem que, quer dizer, tornam aquilo uma fase bastante difícil de ser digerido pelos adultos. E em circunstâncias outras, elas estão num campo de conversa e são mandadas calar porque não te armes em crescida, já que tens a menstruação, já és crescida. Uhum. Então, esse bullying todo que aparece prático, que eu estou a dizer, é um bullying prático. Não estou aqui a pegar em livros e a ler e a dizer que, olha, acontece um vexame à volta da menina, toda a gente se ri na escola porque ela borrou as calças, borrou o fardamento. Então, este bullying tem sempre... Ela já não joga, já não brinca. A brincadeira torna-se uma fantasia, já não pegam bonecas, porque já não dá, já passou desta fase, então torna isso.
Portanto,
bastante...
Isto é uma grande fase de transformação e é também uma grande fase de desenvolvimento da identidade, não é? Em que os jovens tentam saber, aliás, há vários livros em que diz quem sou eu, não é? Portanto, que isto é uma fase em que vão se definir a sua própria identidade. Doutora Nídia, como médica, como mãe, o que é que, por exemplo, diria não só aos pais como aos jovens? E isto para encerrarmos este programa.
Bom, eu direi aos pais que eles já passaram por isso. E com certeza que ninguém se esqueceu o que passou. Não esquecendo o que se passou, tem que fazer da vida dos seus filhos o mais aberto possível, em que existe uma explicação. As pessoas, os adultos, têm que parar e explicar ao jovem o que é que realmente está a acontecer consigo, porque é que está com caras com borbulhas, porque é que a acne aparece, porque é que as mamas aparecem, porque é que ela fica... Porque os adolescentes têm a mania de tapar para não mostrar que estão a crescer, etc. E então chegam a um sítio, estão de cabeça baixa e não têm correspondência, ou ficam no mutismo, ficam no seu canto, e isso de ficar no seu canto, a gente não sabe o que é que estão a pensar e começam a fazer as neiras bastante precocemente. Principalmente as drogas, a utilização de estupefacientes, experimentações de álcool e cigarros. E então, porquê? Porque tudo isso se transforma num grande refúgio para ele, porque não teve os pais que aconselharam, que falaram, que abriram.
E às vezes puderam... na escola também não se ajuda muito, não é, doutora Nídia? Apesar de que as escolas tentam responder, às vezes, o melhor que podem, dentro dos seus próprios currículos escolares, é esta fase. E pronto, amigos ouvintes, vamos encerrar. Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde. Vamos voltar, mas até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas. Até o meu beijinho.
Amigo ouvinte, este espaço que é dedicado especialmente a todos que nos escutam e nos acompanham, Daniela Steski, com o convidado de hoje.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Simão Ossi, que está em Luanda. Olá, Simão, tudo bem?
Tudo bem, prazer.
Igualmente. Olha, Simão, eu sempre pergunto aqui para os nossos amigos, seguidores, né? Quando é que eles começaram a ouvir ou ler as notícias da Voz da América? Quando é que você começou?
Bem, eu acho que eu ouço a Voz da América, acho que essencialmente desde 2001.
Uau!
Penso quando eu saí do Ambo para Luanda. Então aí eu comecei a ouvir cada vez mais a Voz da América.
14 anos aí, que legal, olha, muito bom.
Sim.
Simão. Olha, e você, é, pois é, e você estava me falando aqui que você é, bom, além de ser uma pessoa extremamente voltada, né, para o trabalho voluntário, né, você também quer se formar num curso de comunicação social. Mas antes de a gente chegar lá no curso de comunicação social, vamos falar um pouquinho aí do seu trabalho voluntário aí em Luanda. Que tipo de trabalho voluntário você faz e onde?
Bem, essencialmente aqui a nível de Luanda, eu trabalho mais com algumas instituições de beneficência, como lares de que acolhem crianças ou idosos. Essencialmente instituições que acolhem crianças.
E que tipo de trabalho que você faz com as crianças?
Bem, a nível das crianças, o que eu mais levo é um pouco do meu tempo, partilhar ou contar histórias ou fazer brincadeira com as crianças. E, acima de tudo, em todos os tipos dessas atividades, levo mais a vertente também da participação em atividades que possibilita fazer atividades que permitem a participação de uma campanha de recolha de donativos ou de bens não pressivos, como jogos de solidariedade, que algum amigo jornalista vai organizado com as figuras públicas aqui a nível do país.
E com relação aos idosos, que tipo de trabalho voluntário você faz com eles?
Bem, acho que aqui a nível de Luanda, a única atividade voluntária com os idosos foi essencialmente no Beral, que é a instituição que acolhe os idosos. O que fomos lá fazer com alguns colegas foi há alguns anos já, era poder estar com os mais velhos, e a ideia era, as meninas, no caso, podiam ajudar a fazer aquele tratamento higiênico com as mais velhas. O mesmo acontecia com os rapazes, que pudessem ajudar a fazer a barba, ou cortar o cabelo, as meninas faziam as tranças, ou ajudá-lo a fazer a limpeza do estabelecimento onde é que eles estão. Era, na verdade, essencialmente isso.
Muito bacana.
Como também conversar e contar histórias.
Ah, claro. E ouvir, né? Ouvir as histórias, porque eles certamente... Ouvir. Isso, tem muitas histórias para contar. Que legal, olha, muito, muito bonito esse seu trabalho aí. Como eu falei no início, né? E a gente vai falar também um pouquinho aí do seu interesse pela comunicação social. Você, no momento, infelizmente, teve que sair, né, da universidade, teve que desistir da sua matrícula por causa que o seu pai, infelizmente, faleceu, né, recentemente. Mas mesmo assim, esse é um momento difícil para você. Você ainda tem que repensar muitas coisas, mas você é apaixonado pela comunicação, né? Quais são os seus planos aí para essa área?
Bem, a paixão é maior, na verdade, a área da comunicação social. E essencialmente o que me interessa agora é poder aprimorar as minhas bases de edição de vídeo, filmagem, para que com alguns amigos podemos criar uma plataforma que estamos a tentar agora construir, que é o Angola Reporter, onde poderá servir um espaço na internet. Queremos usá-lo para que as pessoas que escrevem, que têm paixão pela fotografia ou pela filmagem, possam sentir que existe um espaço onde eles possam partilhar problemas específico das suas comunidades, no caso os problemas que não chegam na mídia tradicional, não é?
Sim.
Então, esse é o grande interesse.
E quem quiser participar disso, quem tiver interessado de escrever alguma coisa ou quem sabe mandar um vídeo, você tem um e-mail ou alguma maneira ou no Facebook mesmo, né?
Bem, nós já temos o nosso Facebook, já está ativo. Que as pessoas podem procurar e fazer um gosto na nossa página, que procurando mesmo com a página Angola Reporter. E aí as pessoas conseguem nos encontrar e comunicar-se conosco. Também já temos um e-mail, as pessoas podem escrever para nós, que é o angolareporter@gmail.com. Inicialmente são esses dois instrumentos de comunicação que nós temos já disponíveis, enquanto esperamos que a nossa página web esteja disponível para todo mundo. Ainda não está disponível.
Ok. Olha, infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você gostaria aí de mandar um abraço para os seus amigos, para os seus familiares.
Bem, acho que quero estender um abraço a todos os angolanos. É preciso que estejamos firmes para que os cidadãos angolanos ganhem cada vez mais consciência em poder realmente participar cada vez mais na vida ativa, política social e política partidária a nível do nosso país. Acho que quero estender não a todos os angolanos e os amigos que estão em todo o mundo.
Quero recordar que pode deixar os seus comentários às matérias que transmitimos diariamente e que publicamos na nossa página voaportugues.com. Recordo que não serão publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Quero também, ao mesmo tempo, convidar o prezado ouvinte a escrever-nos, a dizer o que acha do nosso trabalho, do trabalho dos nossos correspondentes, das histórias que gostaria de ver cobertas pela Voz da América. E agora vamos à música, hoje a pedido do ouvinte Simon Rossi, que conversou com Daniela Steck. A proposta do nosso ouvinte é David Zé e o tema As Cinco Sociedades.
Para o povo, eu vou contar a história das cinco sociedades. Sociedade. A ambição dos homens fez aparecer outras classes. Depois apareceu o feudalismo. Depois então apareceu o esclavagismo. Depois apareceu o capitalismo. Aí a exploração era mais moderada. O homem era obrigado a vender as forças para ter o pão de cada dia. O capitalismo derivou o imperialismo. O imperialismo é o monopólio dos capitalistas. O explorado então sentiu necessidade de lutar para ter a sua independência. E daí a luta continua. O homem aderiu à sociedade, mas a ambição dos homens fez com que aparecessem outras classes. Apareceu a classe esclavagista, a classe feudalista, a classe capitalista e daí então o imperialismo. O explorado, sentindo a necessidade da liberdade, pegou em armas e luta. Portanto, a luta continua e a vitória é certa. E quando chegar a liberdade, eu poderei dizer bom dia. Bom dia, bom dia, camarada. Quando as crianças de Angola tiverem escolas, quando as mulheres forem mais alegres, quando acabar a exploração em Angola, eu poderei dizer então bom dia, camarada. Abaixo reacionários de todas as cores, seja preto, branco ou mulato.
E assim concluímos mais uma emissão da Voz da América em português, domingo 2 de agosto de 2015. Para todos os votos de um bom resto de domingo, marcamos um novo encontro já amanhã, segunda-feira, no mesmo horário, com as principais histórias de África e do mundo em português, aqui na Voz da América. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.